Agora são 9 horas e 33 minutos. Nosso assunto agora é um projeto de lei que institui, ou busca instituir, a Lei de Dados Abertos do Estado. Requião Filho está por trás desse projeto. Por enquanto ele é do MDB, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Nosso assunto é, primeiro, esse projeto. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson, ouvintes, a quem está nos assistindo. É um projeto importante, porque, na minha opinião, para combater a corrupção no Brasil, não adianta discurso, tem que ter transparência. Esse projeto traz muita transparência sobre os gastos do Estado, mas tem sido difícil colocar ele em pauta na Assembleia Legislativa do Paraná.
Por quê?
Porque leva a minha assinatura, Gilson.
Mas a assinatura... Por que pesa deputado, tanto a assinatura?
Eu sou deputado de oposição. O atual governo não sabe lidar com oposição. E esse projeto não deveria ser tratado desta forma. Ele não é um projeto contra governo A, contra governo B. É um projeto que busca dar mais transparência aos gastos, alinhando o Paraná à lei, federal de acesso à informação. Hoje o nosso portal da transparência é uma grande piada, é um faz de conta. É impossível a gente conseguir acessar dados reais e em tempo real. Né? O nosso portal da transparência ele não é alimentado, os dados são aglomerados, é muito complicado.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta, falando nisso, até aproveitando um pouco a sua própria fala. Quando a gente entra num site, por exemplo, de uma empresa, de uma loja, quer vender algum produto, a coisa mais fácil do mundo é navegar nele. O governo do Estado gasta, às vezes, muito dinheiro com... Ou os poderes públicos só. Não estou falando do governo do Estado do Pará, mas o poder público gasta dinheiro com sites, gasta dinheiro com a construção desses sites. Por que a gente não consegue construir um site público com a mesma sedução que um site privado que vende um produto ou um serviço?
Porque não há vontade política para que isso aconteça, Aguiar. Nós temos um problema, Gilson, que é o seguinte. Eles dificultam o acesso à informação. Eles dizem para você que está lá. Mas para você conseguir acessar aquela informação, você tem que praticamente ser um hacker e ter um conhecimento absurdo de orçamento público para achar rubricas. Quanto o governo gastou na campanha tal? Aí você vai lá, tem quanto ele pagou para uma agência de notícia fazer. Você não sabe quanto custou a propaganda, você não sabe quem veiculou a propaganda, você não sabe como foi veiculado. Então não tem muita transparência. E esse meu projeto traz transparência.
Agora, aonde pode se chegar com isso? Porque o Brasil vive hoje, né, um momento político extremamente delicado, onde existe muito o que chama de fake, né, informações falsas, manipulação de informações, acusações indevidas, às vezes algumas devidas. Né. A gente está vivendo um momento em que a transparência está se transformando numa arma muito perigosa. Até onde a gente pode ter a melhor ou pior do quadro que a gente está vivendo com isso?
Veja, a transparência ela trabalha com números e com a realidade, ela não mente. Então, ela seria, inclusive, importante para se desmentir fake news e se dificultar a distorção de dados. Porque qualquer um conseguiria acessar e verificar se aquela propaganda, se aquela informação é real ou não. Eu, na minha opinião, Kant já dizia, se você tiver que fazer alguma coisa e você não puder contar como ela foi feita, você não deve fazer. Porque se você não pode contar que você fez ou como ela foi feita, tem algum problema moral nisso. E como é que pode o Estado fazer algo e esconder de você, contribuinte, de mim, deputado, né, os números reais? A nossa capacidade de fiscalização fica diminuta. Então isso facilita, né, coisas imorais e ou ilegais.
Qual o maior fake que o senhor considera que está sendo maquiado ou escondido ou pouco falado?
Hoje no Paraná é o pedágio.
Por quê?
As informações oficiais sobre o pedágio são as mais absurdas possíveis. E novos modelos, e vai ter praça, vão modificar. Na verdade é que nós temos mais 15 praças de pedágio no Paraná, teremos mais 30 anos de pedágio no Paraná, provavelmente por um preço muito parecido com o que temos hoje. E a cada notícia oficial do governo, os números são massageados, as frases são colocadas de forma aberta, que podem ser interpretadas de N maneiras. Então eu acho que hoje, no Paraná, pedágio e tarifas. Se você pegar tarifas de água e de luz no Paraná, elas são o maior fake news que nós temos, porque Copel e Sanepar estão dando lucro bilionários e estão aumentando tarifas em desfavor da nossa população.
Resumindo bem rapidinho, para não perder o bonde da conversa, você está considerando então que este novo contrato com as novas concessionárias vai dar mais do mesmo do que a gente tem hoje, que está encerrando esse mês?
Deixa como está para ver como é que fica.
Entendi.
Vai ser mais do mesmo.
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a caravana Requião, da qual, né, inclusive Maringá está na agenda amanhã. Qual é o propósito?
gerar dúvidas, gerar questionamentos, convidar as pessoas a pensar no nosso Estado, debater propostas. Porque, veja, nós não, como você pode ver, eu sou oposição ao Ratinho, claro e abertamente, um dos opositores mais ferrenhos a esse governo na Assembleia. Não gosto do que ele faz com o Sanepar, não gosto do que ele faz com o Copel, não gosto do que ele faz de propagandas que, na minha opinião, são propagandas que tendem a distorcer a verdade. Então a ideia é convidar o povo paranaense, especial, desta vez, os amigos de Maringá e região, a repensar o que o Paraná pode ser, como o Paraná deveria ser, e apresentar essa proposta.
Bom, aí tem também a proposta de Roberto Requião, seu pai, ser o candidato ao governo.
Tem. Ele foi convidado por mais de um partido para assumir essa frente de oposição, mas o Roberto Requião é apenas uma pessoa. Apesar de ser uma pessoa incrível, na minha opinião, um pai excelente, um avô excepcional, mas ele é uma pessoa. Nós precisamos é ter um grupo. E essa caravana também ajuda na montagem deste grupo, desse discurso e dessa proposta. Ninguém é candidato de si mesmo. Nós temos que representar pessoas e representar ideias. E essa caravana nos ajuda a montar e a construir essas ideias de uma forma mais concreta.
Bom, aí vamos falar um pouco sobre conjuntura, certo? A gente sabe muito bem, tanto o senhor quanto o próprio Roberto Requião tem uma experiência imensa em relação a isso. Quem tem a máquina pública na mão tem vantagem. Atualmente nós estamos vivendo no Brasil, claro, no governo federal um contexto, nos estaduais tem suas peculiaridades, né? Mas fazer oposição no Brasil hoje, ou mesmo se colocar como oposição, existe também aquele papo da rejeição, né? A gente está vendo um país que está, de certa forma, polarizado. No meio dessa conjuntura que a gente está vivendo, nacional e local, ao que se propõe? Quer dizer, a gente vai ser a via do quê? Mais à esquerda, mais à direita? O que está errado no Estado que tem que consertar? E como é que fica na conjuntura nacional?
Vamos lá. Aqui no Estado o que está errado é que o Estado perdeu o seu objetivo. Um Estado hoje, numa democracia como é a nossa, uma democracia, uma social-democracia, deveria servir para garantir à população qualidade de vida e dignidade. Nós temos hoje empresas como Copel e Sanepar que estão mais preocupadas em dar lucro para acionistas do que investir na ampliação dos seus serviços, um serviço bom, de qualidade e de preço baixo. Veja, elas não podem dar prejuízo. Não é para virar cabide de emprego, não pode dar prejuízo. Mas o lucro não é o objetivo final dessas empresas, é o lucro social. Nós temos, por exemplo, um Estado que não investe em novas rodovias ou na manutenção de rodovias, que poderiam ser rodovias estruturantes para certas regiões de difícil acesso, que tendo rodovias boas, pode vir a se desenvolver. Então o Estado hoje ele perdeu o seu foco, ele trabalha para grandes multinacionais, é um pequeno governo de grandes negócios. Então, se você disser, ah, mas isso é esquerda, então ok, somos a esquerda. Agora, se você perguntar para mim, nós queremos apenas que o Estado, tanto o Paraná quanto o Brasil, volte a ter o seu objetivo, que é garantir aos empresários, ao agricultor, às pessoas, a capacidade e as condições de poder trabalhar, crescer e evoluir. Hoje, o Estado como um todo só faz cobrar impostos e criar dificuldades.
Bom, MDB, Roberto Requião sai do MDB, é um político tradicional do partido, inclusive várias vezes entrevistando o Roberto Requião como senador, né, mesmo governador. O MDB sempre foi para ele efetivamente um orgulho partidário e uma história da qual ele fazia questão de frisar que se fundiam dele como pessoa e do partido no Estado. Por que o divórcio?
Porque o MDB foi tomado de sequestro no motim. Tivemos uma convenção onde os delegados que votariam no Roberto Requião tiveram seus diretórios destituídos ao longo de 2-3 anos. E um pessoal que ganhou essa convenção, que sequestrou o partido, desta maneira pouco democrática, levou apenas a sigla. O MDB continua sendo um partido incrível. A base do MDB tem pessoas incríveis. Muitas delas estão se afastando por causa da direção hoje que toma o partido no Paraná, um partido mais ligado ao governo, não importa quem seja o governo. Pequenos interesses, pequenas campanhas individuais estão sendo colocadas acima das ideologias e das bandeiras do partido. Mas eles ficaram apenas com a sigla. O MDB de verdade, a sua base, né, os seus representantes continuam ainda muito insatisfeitos. Então a gente sai do partido, eu devo sair também, vamos procurar uma nova sigla para fazer um grupo de oposição ao atual governo, e eles ficam com a sigla, mas não levam a militância. Então eu tenho certeza que o MDB vai continuar caminhando junto com o Requião.
Pergunta reta e direta, quando você sai do partido um nome como Requião, quer queira, quer não, alguns pensam, por mais que seja ou não, tá? Ou tenha ou não fundamento, personalismo, sai, Requião, sai a personalidade. E o partido parece que não se associa mais a ele. É uma questão de preservar o nome Requião ou preservar a proposta que o partido tinha? O partido é que não agrada mais ou o Requião que não se agrada mais do partido?
A cúpula é que não agrada mais. Eles não defendem mais as bandeiras do MDB. Veja, os deputados do MDB são dois. Um votou contra o pedágio, um votou a favor. Um tem se colocado contra o aumento de impostos, contra o aumento de tarifas, o outro tem votado a favor. Então, o MDB hoje, que está lá na cúpula, se perdeu. Mas como eu disse, as nossas bandeiras e as nossas crenças continuam as mesmas. Eles levam a sigla apenas. Então, eles tomam de sequestro a sigla MDB, mas não levaram o partido.
Fechar, rapidinho. Lula, Bolsonaro ou Moro?
Rapaz, contra o Bolsonaro eu voto até no Cabo Daciolo. Se o Tiririca for candidato, eu voto no Tiririca contra o Bolsonaro.
Requião Filho, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, e quem quiser saber mais, arroba Requião Filho nas redes sociais. Obrigado, Gilson, obrigado aos ouvintes e muito obrigado a vocês. Até a próxima.
Eu conversei com o deputado Requião Filho, falamos um pouco sobre o projeto que ele defende de transparência na internet de dados do governo do Paraná. É o projeto que institui a lei de dados abertos no Paraná. E falamos um pouco também sobre a caravana Requião, que passa por Maringá, inclusive, nessa quinta-feira, às 19h30, na Câmara Municipal. E conversamos também sobre a saída de Requião e Requião Filho, que também está saindo do MDB, partido tradicional relacionado à imagem de Roberto Requião, que foi um dos maiores defensores do partido no Estado.